UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está no Conexões aqui pela UFMG Educativa. Conexões trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. Pois muito bem, o Natal de 2016 foi um dia de espanto e indignação para os brasileiros, né? Um crime motivado por transfobia trouxe às pessoas a dimensão da violência que o ódio e a intolerância produz. Um vendedor ambulante, Luiz Carlos Ruas, de 54 anos, conhecido pelo apelido Índio, foi assassinado a golpes de soco e chutes na cabeça. O crime aconteceu dentro da estação Pedro II, na cidade de São Paulo. A motivação para a violência sofrida por Luiz Ruas foi por ele ter defendido uma travesti de nome Raíssa Brasil, também moradora de rua. Ela discutia com dois homens na praça que fica de frente à estação por eles estarem urinando no lugar. Os homens tentaram agredir Raíssa, que fugiu para dentro da estação. Nesse momento, os agressores voltam para atacar e matar o vendedor Luiz Carlos Ruas. Esse acontecimento traz à tona diversas questões sobre crimes cometidos contra a população invisibilizada, né? Moradores de rua, travestis, negros. E para falar sobre o assunto, eu convido a professora do Departamento de Comunicação Social da UFMG, Zoana Ziller. Ela é integrante do NU, né? Que é o Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT, colaboradora aqui da Rádio UFMG Educativa. Muito bom dia, Joana. Muito obrigada aqui pela participação no Conexões.
Bom dia, obrigada a vocês. É sempre um prazer falar com vocês.
Joana, Índio foi atacado e assassinado ao defender Brasil, mas essa agressão é muito mais que simbólica, não é, Joana?
É, certamente, né? Ela mostra um dado que está em todas as estatísticas, mas do qual a gente fala muito pouco, que é o alto índice de violência, nesse caso especificamente, contra a população LGBT. O Brasil é campeão mundial no assassinato de pessoas trans. E a gente presta muito pouca atenção e praticamente não há políticas públicas de combate a esse tipo de violência.
Uhum. E o que é específico aí de um crime de ódio, Joana?
Olha, o crime de ódio está na motivação, né? Porque é que essas pessoas foram atrás primeiro da travesti e depois mataram o vendedor ambulante por defendê-la. O motivo, qual é o motivo por trás disso? O motivo é que a pessoa que os censurou, né, censurou os dois rapazes aí, era uma travesti. Então eles se sentiram no direito de dizer, olha, você não pode fazer nenhum tipo de censura porque você é uma pessoa menor, e não só no direito de dizer isso, mas também de expressar isso de uma forma extremamente violenta. Uhum. Né? Primeiro indo atrás dela, e quando ela foi defendida, agredindo o Luiz Carlos até que ele falecesse, né?
Uhum. E aí tem outras questões também, né, Joana? Pensando na repercussão do caso, né? A gente viu aí em alguns jornais, algumas matérias repercutindo como que o Índio, né, estava ali defendendo o homem gay. Tem um problema nisso aí também, não tem, Joana?
Exatamente, Luísa. Muito importante falar disso, porque foi o que a imprensa disse. A imprensa, em geral, disse isso primeiro, que o Índio estava defendendo o homem gay. E essa é a maneira como, tradicionalmente, as travestis e as transexuais aparecem na imprensa e aparecem para a gente, né? A gente acaba convivendo com esse discurso e reproduzindo esse discurso. Isso é uma desumanidade a mais, né? É um desrespeito a mais. A gente deixa de reconhecer a condição de mulher daquela pessoa que foi assassinada. Se a gente for olhar os boletins de ocorrência, por exemplo, da violência contra as travestis e transexuais, a gente vai ver que isso é a regra, né? A regra é elas serem tratadas, mesmo depois de mortas, como homens, homens afeminados, homens gays, mas sempre como homens e não como mulheres, que afinal de contas é uma situação pela qual elas lutaram a vida inteira, uhum, né? Para ser reconhecidas como mulheres que elas de fato são.
Certo. E aí, outro problema também, né, Joana? Depois, a defesa aí falando, né? Justificando aí a agressão por uma traição, os próprios agressores também. O que a gente pensa disso, Joana?
Olha, é muito curioso, porque são dois lados da mesma moeda, né? A mulher, na nossa sociedade, diminuída, invisibilizada, hierarquicamente colocada como inferior ao homem. E, nesse caso, a agressão contra uma mulher, que acaba culminando no assassinato de um homem, é motivada por um problema com outra mulher. A culpa, uhum, então, é sempre da mulher, nesse caso, né? É o que as declarações do delegado e da defesa dão a entender. Então, quer dizer, o fato de um homem se sentir no direito de agredir uma mulher trans, uma travesti, e de matar um outro homem que estava defendendo essa mulher trans, esse fato todo é culpa de uma outra mulher que traiu esse cara que é o agressor. A violência dele está o tempo todo desculpada, né? Está o tempo, uhum, todo buscando uma solução simples, digamos assim, né? Mas isso é o mais comum na nossa sociedade. Na nossa sociedade, a violência cotidiana contra a mulher é atribuída à própria mulher, como se, uhum, a mulher tivesse culpa de ser agredida, como se a mulher tivesse culpa de ser estuprada, como se a mulher, enfim, tivesse culpa de ser diminuída. O tempo todo, a culpa da violência é da própria mulher. Há essa cultura da culpabilização feminina.
Sim, e pensando nesse caso também, né, Joana, a violência aí, né, contra o público LGBT atinge pessoas também que estão fora disso, não é?
Sem dúvida. A gente tem um histórico aqui no Brasil de pessoas que não são LGBT, não são lésbicas, não são gays, não são bissexuais, não são pessoas trans, e que são agredidas por defenderem, por estarem perto, por serem confundidas com, né, porque as pessoas LGBT não andam com uma plaquinha, então muitas vezes há uma confusão aí por parte dos agressores. A gente tem históricos de pais que, ao abraçarem filhos, foram agredidos, de irmãos agredidos, porque a menor sinal de homossexualidade ou de transexualidade é visto por esses agressores como um absurdo, né? Já é visto como um tipo de provocação por esses agressores, né? Como se isso não pudesse ser aceito na sociedade, como se tivesse que ser extirpado da nossa sociedade. E aí isso justifica para essas pessoas uma série de agressões. E aí, como você disse muito bem, não só essas pessoas não precisam ser LGBT, essas pessoas podem só ser confundidas com, ou podem, como no caso do índio, estar defendendo pessoas LGBT.
Uhum. E os agressores que não foram impedidos, né? Ali tinha pessoas circulando pela estação do metrô, nem segurança, passageiro. Como é que a gente pensa isso também, Joana? Existe essa apatia aí das pessoas com o outro?
Então, de novo, a gente cai nessa questão da legitimidade de uma violência contra alguém que é visto como menor, né? Então, tanto no caso do índio, que é um vendedor, um ambulante negro, e que, portanto, não é reconhecido como parte, digamos, daquela camada mais bem vista da sociedade, quanto no caso da própria travesti. Então, esse tipo de hierarquização, que é o mesmo que a gente vê no caso da mulher, do negro, dos próprios indígenas, né? Esse tipo de hierarquização atua na nossa sociedade, serve na nossa sociedade como uma justificativa. Bom, está apanhando, mas não está apanhando à toa, né? A gente tende muito a culpabilizar as vítimas. Então, procurar uma justificativa para a violência, uma justificativa que jogue a culpa no que está sofrendo a violência e não no que está sendo violento, né? Agindo com violência, isso é um padrão na nossa sociedade, é muito comum na nossa sociedade. E é isso, assim, está ali apanhando, ninguém está fazendo nada, deve ter um motivo para estar apanhando, né? Alguém que está lá, como a gente está dizendo aqui, alguém que é negro, é um ambulante e tal, deve ter um motivo. Ah, se é negro, então é muito fácil apontar o dedo e começar a elencar motivos. Assim como se, no caso da homossexualidade e da transexualidade, né? A gente convive com essas hierarquizações cotidianamente, a gente vai reafirmando cotidianamente essas agressões. Se fosse um homem branco, louro, apanhando, era muito mais provável que houvesse uma intervenção das pessoas que estavam passando, da segurança do próprio metrô. Agora, é um absurdo que, no mínimo, a segurança do metrô, se a gente tirar aí completamente as possibilidades de empatia das pessoas que estão passando, né? No mínimo, a segurança do metrô não tenha feito algum tipo de intervenção.
Uhum. E perspectivas aí para 2017, Joana? A gente tem perspectivas disso melhorar em algum sentido?
Olha, Luísa, infelizmente não, viu? Atualmente, com o Congresso que a gente tem, que é um congresso muito conservador e muito voltado a valores fundamentalistas religiosos, fica muito difícil a gente estabelecer políticas públicas no combate a esse tipo de violência. Atualmente a gente tem lutado para manter o que existe, para você ter uma ideia. Assim, a gente não pensa absolutamente em algum tipo de avanço para os próximos anos. Se a gente somar isso aos cortes de verba que as políticas de direitos humanos vêm recebendo, então a gente vê que a situação realmente está complicada e tende a piorar para os próximos anos, infelizmente.
Eita. Joana Ziller, muito obrigada pela participação mais uma vez aqui na Rádio UFMG Educativa e conte sempre com a gente aqui, tá bom?
Eu é que agradeço.
Obrigada, Joana. Um bom dia.
Bom dia.
Aí vocês ouviram a conversa com a professora do Departamento de Comunicação Social aqui da UFMG, Joana Ziller. Ela que é integrante do NU, Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT, colaboradora aqui da UFMG Educativa, né, com a coluna do Prisma, Uma Refração de Ideias. A gente conversou aí sobre crimes de violência contra pessoas LGBT. Você pode acompanhar os trabalhos do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT da UFMG, o NU, em www.facebook.com/NU Cidadania. Ó, NU é N-U-H, tá bom? N-U-H, Cidadania.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.